Espetacular apresenta gravações e fotos inéditas.
A polícia de São Paulo desvendou o assassinato do casal.
Três feridos quebram.
Graças a Deus.
Como trabalhar?
Também peço a Deus
condenar meu filho e a madrasta da menina.
Não dá pra dar teu showzinho.
No episódio de hoje, o caso de Elizabeth Fritz. Sempre vemos tantos casos de violência nos noticiários que às vezes nos dá medo de sair de casa. Mas o problema é quando o maior perigo mora no mesmo teto que você. E infelizmente você só descobre da pior maneira possível. Para quem não me conhece, eu sou a Sabrina Moreira e seja muito bem-vindo ao podcast Versos de um Crime, onde a gente aborda alguns casinhos criminais, sejam eles nacionais ou não, e também damos uma olhadinha naqueles casos mais misteriosos. Hoje a nossa conversa é focada no caso da Elizabeth Fritz, uma jovem austríaca que foi mantida em cativeiro por 24 anos pelo próprio pai, o Joseph Fritz. Eu também acho muito importante comentar aqui já de início que eu procuro fazer cada episódio priorizando o respeito, seja com a vítima, familiar ou envolvido. Afinal, isso é literalmente o mínimo. Mas é sempre importante salientar que se em algum momento reparar que eu fui desrespeitosa, você sempre pode vir falar comigo, que eu vou estar disposta a ouvir pra fazer essa alteração. Joseph Fritz, mais conhecido como o Monstro de Amstetten, foi o responsável pelo cárcere privado, agressões físicas e psicológicas e mais de 3 mil estupros por 24 anos contra a própria filha, Elizabeth Fritz, de 1984 até 2008. Ele prendeu a garota em um bunker construído no porão da sua própria casa quando ela tinha apenas 17 anos e ele a manteve lá até ela ter 42 anos. Joseph nasceu no dia 8 de abril de 1935 em Amstetten, na Áustria, e era filho da Maria e do Joseph Fritz. Ele morou apenas com a mãe desde os 4 anos, porque os pais se separaram e o pai dele nunca acompanhou a sua vida. Anos depois, ele descobriu que um dos motivos para o sumiço completo do pai foi que ele morreu na Segunda Guerra Mundial em 1944. Segundo conhecidos, a infância dele foi conturbada. A mãe dele tinha problemas psicológicos, não era carinhosa e sim agressiva, não permitia que ele recebesse visitas e tinha o costume de deixar ele sozinho por horas, fazendo ele, e por conta própria, ficar com alguns vizinhos para cuidarem dele. Apesar de tudo, o Joseph sempre falou com muita admiração sobre a mãe, a descrevendo como uma mulher forte e que lhe ensinou tudo sobre a vida. Na escola, ele era considerado um aluno exemplar, sendo descrito por um de seus professores como um dos seus alunos mais brilhantes em toda a sua carreira. Ao terminar o ensino médio, o Fritz já começou imediatamente a faculdade de engenharia e em 1955, aos 20 anos, ele conheceu a Rosemary, que na época tinha apenas 16, em um café local. Os dois iniciaram um namoro uma semana depois de se conhecerem e foram apoiados pela família dela. Eles se casaram um ano depois do início do namoro e a partir desse momento o Joseph começou a controlar a vida da esposa. Segundo a irmã da Rosemary, o Joseph controlava até mesmo o momento que a Rosemary comia, sendo bem autoritário, não permitindo que ela trabalhasse ou saísse de casa em alguns momentos, e também não dando acesso ao dinheiro que ele recebia. O casal morou por um período na casa dos pais da Rosemary, devido à proximidade que aquela casa tinha com o trabalho do Joseph, mas eles se mudaram também pouco tempo depois. E um fato bizarro é que, desde o começo do casamento, o Fritz tinha um costume de, depois de sair do trabalho, parar na frente da casa de algumas pessoas aleatórias apenas para observar a mulher da casa vivendo, fazendo as suas rotinas diárias, sabe? Ele tinha esse costume meio stalker. Mesmo estando em um momento complicado do relacionamento, devido à autoridade do Joseph, assim como também os seus costumes estranhos, como a gente acaba de ver, em 1957, o casal teve a sua primeira filha. Ao todo, os dois tiveram 7 filhos. A Ulrich, Harold, Elizabeth, Rosemary, Joseph Jr., Gabrielle e Doris Fritz. Em 1967, o Joseph foi preso por ter abusado sexualmente de uma mulher que não teve seu nome divulgado, mas que morava ali na região onde ele vivia. Pelo crime, ele foi condenado a 18 meses de prisão, mas ficou na cadeia apenas por 12. Mesmo após o ocorrido, o Joseph não mudou e tentou novamente abusar de outra mulher, que dessa vez se chama Mary. Segundo a vítima, ela estava voltando para casa depois de sair do trabalho e enquanto estava procurando a chave dentro da bolsa, ela foi abordada de surpresa pelo Joseph. A Mary ficou em estado de choque, sem conseguir se mover ou falar, e esse foi o motivo do Joseph não conseguir mexer ela, já que ela estava totalmente travada. Então ele acabou desistindo. Mesmo já tendo sido preso anteriormente e com uma segunda denúncia nas costas, a Rosemary de qualquer forma perdoou o marido e continuou com ele, o que, ao meu ver, apenas era só um claro sinal de como aquele relacionamento era tão abusivo que ela não se via sem ele e não tinha perspectiva. Afinal, ela também não trabalhava, não tinha dinheiro, não tinha nada e tinha filhos, né, pra cuidar. Elizabeth Fritz nasceu no dia 8 de abril de 1966 e, assim como a mãe, ela viveu toda a sua vida à mercê da autoridade e das vontades do pai. Ela sempre foi descrita como alguém bem tímida e retraída, mas ainda assim, uma jovem muito amável, divertida. Aquela pessoa que você podia contar, né? As duas melhores amigas dela, ao menos, descreveram ela dessa forma. E quem melhor pra te conhecer do que os seus melhores amigos, não é mesmo? Durante a sua infância, a Elizabeth relatou que passou por diversas coisas horríveis nas mãos do pai, que tinha uma estranha fixação por ela. E assim, eu não vi em nenhum lugar sobre essa fixação também ser com os outros filhos. Também não vi se ele agredia ou também estuprava os outros filhos, mas de qualquer forma, ele fazia isso com ela. O Joseph agredia a filha dele com muita frequência e sem motivo nenhum. E segundo a própria Elizabeth, os abusos começaram quando ela tinha apenas 11 anos. O que é uma óbvia explicação do porquê a Elizabeth ser uma menina tão retraída, tão tímida, que inclusive foi descrita pelas amigas como alguém que não falava sobre garotos, mesmo que na idade esse seja um tópico comum. E meio que era óbvio agora, pra quem sabe o que ela passava, por que que ela não falava, né? Ela era muito traumatizada, então é triste pensar que ela passava por isso desde os 11 e depois só piorou. A família Fritz tinha uma pousada que era usada para viagens durante o verão, que acabou pegando fogo em 1982. O Joseph, ele foi preso preventivamente pela desconfiança de que ele teria causado o incêndio para conseguir o valor do seguro. Mas como não tinha provas, ele foi solto após 14 dias de confinamento e recebeu o seguro do imóvel sem maiores problemas. No mesmo ano, usando o valor que ele pegou, o Joseph começou uma grande reforma na casa, principalmente dentro do porão. No entanto, sem permitir que ninguém chegasse perto do lugar, afirmando que iam atrapalhar ele e que podiam se machucar, mas de qualquer forma ele não deixava ninguém nem chegar perto do porão. No ano seguinte, a Elizabeth ela fugiu com duas amigas para Viena, a capital da Áustria. Mas ela foi encontrada pela polícia poucos dias depois e levada de volta para casa. Essa não foi a única fuga dela, então a polícia e a família meio que se acostumaram com essa, entre muitas aspas, rebeldia da menina. Guarda essa informação, porque ela é importante. Mas assim, vamos ser bem honestos. Se uma pessoa tá fugindo de casa com uma certa frequência, minimamente alguma coisa tem. Não é essa rebeldia adolescente. Então fica meio complicado. Como ninguém perguntou pra ela, sabe? Como ninguém foi conferir o que que tá acontecendo? Nem a família, nada. Sei lá. Após a fuga, as coisas começaram a piorar pra ela dentro da casa. O Joseph proibiu a Elizabeth de sair de casa, privou ela até da escola, não permitia que ela recebesse visitas, alegando que ela era uma adolescente problemática e que tinha que fazer algo pra consertar a filha. Em 1984, as obras foram finalizadas e em agosto daquele mesmo ano, o Fritz iniciou seu plano. No dia 20 de agosto, porém as fontes divergem, falando que pode ter sido no dia 28, a família denunciou o desaparecimento da Elizabeth para a polícia. Como a adolescente já tinha esse histórico de fuga, a polícia apenas supôs que era mais um episódio de rebeldia dela e que ela estava fugindo de novo. Mas começaram com as buscas de qualquer maneira. Não havia nenhuma pista de pra onde a Elizabeth podia ter ido, o que teria acontecido. Então, meio que a polícia não tinha como começar a procurar muito a fundo. Eles só podiam esperar o retorno dela ou algum contato. O que ninguém sabia é que pouco mais cedo naquele dia, o Joseph pediu que a filha ajudasse ele a colocar uma porta na adega da casa, que ficava dentro do porão. E enquanto ela estava segurando a porta, o Joseph se aproveitou para deixar ela atordoada com éter, que é uma função orgânica usada na medicina como anestésico, para que ela não reagisse, né, e desmaiasse. Depois ele acorrentou ela e prendeu ela dentro do bunker que ele construiu. Esse bunker ele tinha 60 metros quadrados e 1,70 de altura, então ele era bem pequeno. Tinha muitas portas até chegar nesse local. Segundo algumas fontes, tinha em torno de 5 a 8 portas trancadas com cadeado antes de realmente acessar o cômodo. E a primeira porta, que era acessada no porão, né? Ela era com uma fechadura eletrônica e escondida por uma estante. Então era completamente difícil chegar nesse lugar. Além do difícil acesso, né? O local também tinha isolamento acústico, o que impedia que qualquer pessoa escutasse qualquer coisa que acontecia lá dentro. Elizabeth ficou presa dentro daquele lugar por 24 anos. E lá ela passou por muitas agressões físicas e verbais. Foi abusada sexualmente mais de 3 mil vezes, segundo o próprio Joseph. E acabou tendo 7 filhos, frutos desse abuso recorrente. Infelizmente, uma das crianças da Elizabeth, que era gêmea, fruto da quarta gestação, faleceu dias após o nascimento, porque ele nasceu com um problema respiratório e Joseph não quis levar a criança ao hospital. Para se livrar do corpo, Joseph incinerou o cadáver do bebê, que tinha sido nomeado de Michael. Inicialmente, nos primeiros meses, o Joseph manteve a filha acorrentada dentro do quartinho e lhe estuprava em troca de comida. Depois, ele passou a permitir que ela tivesse mais mobilidade dentro do cativeiro, que teve algumas ampliações durante os anos para conseguir manter ela e os filhos, incluindo, por exemplo, o acesso a uma TV que ele trouxe com o passar do tempo. Todos os dias, 9 horas da manhã, o Joseph ia até o porão, dando a desculpa de que estava trabalhando em algumas máquinas que ele fazia para vender, e como ninguém tinha acesso liberado, apenas acreditavam na palavra dele. Ele levava um pouco de comida, que realmente era bem pouco, então a alimentação da Elizabeth e dos filhos era bem precária. Como ainda haviam algumas pessoas que estavam preocupadas e à procura da Elizabeth, como a família, a polícia, alguns amigos, Joseph mandou ela escrever uma carta que ele deixou em frente à sua casa para ser encontrada pela Rosemary, onde a Elizabeth afirmava que tinha fugido, que tinha feito isso para viver a própria vida e que não desejava que ficassem atrás dela. Assim como também comentava que estava envolvida em uma espécie de seita e que estava bem. Após a família ler a carta, o Joseph também levou ela para a polícia, fazendo com que o caso da Elizabeth meio que esfriasse completamente. Ocasionalmente, ele fazia a filha escrever outras cartas durante esses 24 anos, na intenção de fazer as pessoas, novamente, não fica preocupada, porque ela estava bem, estava viva. Ele fazia isso quando ele notava que a esposa estava meio agoniada, porque a Elizabeth não entrava em contato. E, de fato, isso acabou fazendo realmente as pessoas meio que pararem de procurar por ela. Enquanto a Elizabeth vivia no porão, a família começou a alugar alguns cômodos na casa para gerar renda extra. Mas, obviamente, todos tinham que seguir as regras do Joseph, senão eram despejados. Incluindo essa de chegar perto do porão. Um dos inquilinos tinha um cachorro que, do nada, começava a latir para um canto específico e ficava tentando cavar o chão. Ninguém entendia exatamente o motivo disso, mas o lugar era exatamente onde a Elizabeth estava trancada, a 6 metros abaixo do chão. Outro inquilino, o Alfred Dubanovski, não sei se eu falei o nome dele certo, afirmou em depoimento que chegou a ouvir alguns sons que estavam vindo do porão, mas o Joseph apenas assegurou ele que era o sistema de aquecimento de gás. Então, por mais que ele tenha ficado com vontade de entrar, ele preferiu acreditar, porque, querendo ou não, ele era o inquilino e ele não queria causar problemas. Dentre os filhos que a Elizabeth teve com o pai, três deles foram deixados na porta de casa para que a Rosemary cuidasse. Em 1993, a primeira bebê foi deixada com apenas 9 meses, junto com uma carta que Elizabeth escreveu, onde ela falava que o nome da filha era Lisa, mas ela não tinha condições para criar, então ela pedia que os pais fizessem isso. O Joseph procurou pela polícia, pelo assistente social, para explicar a situação, e isso acabou acarretando nele e na Rosemary ficando com a guarda da Lisa, pela mãe ter, entre muitas aspas, entregado o bebê. Após a Lisa, a Mônica e o Alexander, respectivamente, também foram deixados na porta da casa dos Fritz. O Alexander, inclusive, era o gêmeo do Michael, aquela criança que faleceu dias após o nascimento. Por mais que tenha tido 6 partos, a Elizabeth teve outras gestações interrompidas no período em que estava em cárcere privado. As crianças que permaneceram com ela no porão foram a Kirsten e o Stephen, os dois mais velhos, e o Felix Fritz, que é o mais novinho. Ele tinha 5 anos quando todo o caso foi descoberto. Mesmo naquela situação, a Elizabeth tentou da melhor maneira possível criar os filhos e educá-los, ensinando eles a ler, mostrando através de fotos e também pela TV como era o mundo lá fora e tentando o máximo ser uma mãe boa para eles. Em março de 2008, a filha mais velha, Kirsten, adoeceu gravemente e precisou ser levada para o hospital com muita urgência. A Elizabeth implorou por dias para que o Joseph levasse a menina até o médico e depois de muito tempo ele acabou concordando. O Joseph deixou a jovem no hospital junto com uma carta escrita pela Elizabeth e foi embora sem acompanhá-la. Ele simplesmente deixou ela na frente da porta do hospital e só foi embora, deixando a Kirsten à própria sorte. E vale lembrar, a Kirsten nunca tinha interagido com outra pessoa fora o Joseph e a Elizabeth e os irmãos. Ela nunca tinha visto o mundo lá fora, então ela estava completamente perdida. Assim que os médicos viram a situação dela, eles contataram a polícia imediatamente, mas ela não conseguia se comunicar direito, o que fez a polícia começar a procurar pela família dela. Inclusive, foi noticiado na televisão e a Elizabeth viu. Ela ficou insistindo por dias para ser levada até o hospital para acompanhar a filha, e depois de um bom tempo, em abril, ela conseguiu convencer o Joseph a permitir a sua saída e ficar com a filha no hospital, depois de ter falado que não ia comentar sobre nada do que estava acontecendo ali dentro. No hospital, a polícia novamente foi acionada e levou a Elizabeth para uma salinha separada, porque até aquele ponto eles não sabiam o que estava acontecendo, então ela podia ser suspeita de maus tratos à própria filha. Elizabeth pediu uma garantia de que ela seria protegida e foi acatada, porque depois que eles viram o estado que a própria Elizabeth também estava, com vários sinais de abuso, eles viram que o assunto podia ser muito mais embaixo. Então ela contou às autoridades tudo o que aconteceu consigo e com os filhos durante 24 anos de cárcere, que chocou completamente a polícia e fez com que o Joseph fosse automaticamente preso. A polícia foi até a residência dos Fritz e resgatou os dois filhos que ainda estavam dentro do porão com muita dificuldade, porque, novamente, aquele lugar era muito difícil de ser acessado. E quando eles finalmente conseguiram chegar lá, eles viram o estado dos meninos e levaram eles direto para o hospital para que tivesse o devido atendimento médico. Quando a Rosemary descobriu tudo o que aconteceu, ela decidiu trocar o próprio nome e sumir. Por mais que a filha dela tenha explicado que a mãe não tinha nenhuma relação com o que aconteceu com ela e com os filhos. Assim, eu achei meio estranho a Rosemary ter sumido, simplesmente. Mas ao mesmo tempo, parece que foi meio que por vergonha da situação, ela não sabia o que fazer. Então, eu não sei. Até hoje, tudo indica que ninguém realmente sabia do que acontecia lá, inclusive a Rosemary. Mas eu acho muito estranho ela ter só sumido. Do Durante o julgamento do Joseph, a Elizabeth ela não foi pro tribunal porque ela não conseguia e nem queria ver o pai. Ela detalhou tudo o que aconteceu consigo durante seus depoimentos e refrisou todos os acontecimentos em um vídeo de 11 horas para ser transmitido durante os dias de julgamento. Por mais que ele tenha tido resistência inicialmente, o Joseph acabou confessando todos os seus crimes depois de ver o vídeo da filha, fazendo com que assim, após o julgamento, ele fosse condenado no dia 19 de março de 2009 à prisão perpétua pelos crimes de sequestro, estupro, homicídio por negligência pelo filho que faleceu, incesto e outros crimes. Na tentativa de tentar baixar a sua própria pena, o Joseph tentou argumentar que tudo que acontecia entre ele e a filha era com consentimento. Só que assim, ninguém acreditou na história dele, era óbvio que ninguém ia acreditar, mas de qualquer forma ele tentou. Depois da prisão do Joseph, a Elizabeth e os filhos receberam novas identidades e também tratamento psicológico para enfrentar o que havia acontecido durante todos aqueles anos que eles estavam dentro do bunker. A adaptação das crianças foi algo bem complicado, porque eles nunca tiveram contato com o mundo ou com outras pessoas, além de tudo que presenciaram durante a vida, né? Mas com ajuda profissional, aos poucos eles acabaram se adaptando. O mesmo para Elizabeth, só que para ela, ao menos ela já tinha uma certa ideia de como o mundo era. As crianças não tinham. Atualmente, a Elizabeth e os filhos moram em um lugar afastado, denominado apenas como Vilarejo X, porque, para a segurança deles, eles acharam melhor fazer assim. E também, a própria Elizabeth e os filhos, eles não querem que a mídia saiba onde eles estão, porque eles não querem voltar a falar sobre isso. Eles querem ter a privacidade deles, e isso é super compreensível. Depois de tudo que eles passaram, é o mínimo, né? Em março de 2019, o jornal austríaco Österreich, não sei se eu falei correto, mas enfim, informou, né, que o Joseph, que na época tinha 83 anos, continuava preso na penitenciária de Stein e estava sofrendo de demência. De acordo com os funcionários da prisão, ele sempre tá sozinho e ele é evitado por todos os detentos possíveis que tem lá dentro. Eles não gostam dele. E uma informação que foi vazada é que ele teria mudado o próprio sobrenome para Mayhoff, com o objetivo de não ser reconhecido. Mas vazaram a informação e é isso. Joseph Fritz agora é Joseph Mayhoff e não tem essa de não ser reconhecido. Pela lei da Áustria, o Joseph ele pode ter a pena revista em 2024, que é quando completa 15 anos do julgamento, mas para isso acontecer seria necessário ele ter um parecer psicológico atestando que é viável reinseri-lo na sociedade. Como sempre, eu vou deixar aqui algumas recomendações sobre esse caso para quem tem mais interesse. E assim, eu tenho duas, né? O documentário Joseph Fritz, A História de um Monstro, mas eu não sei exatamente aonde assistir. Eu vi que tinha na Prime Video, mas ela não é liberada aqui no Brasil. E o segundo episódio da série Dentro da Mente do Criminoso, da Netflix, ele é todo voltado a esse caso, então é uma boa recomendação. As fontes usadas para criar esse roteiro foram os sites do Wikipedia, Aventuras na História, o Globo, Terra, BBC e Público, assim como os vídeos dos canais da Marissa Neves e da Jaqueline Guerreiro. Nosso episódio vai ficando por aqui. Eu agradeço por você ter ouvido e espero de verdade que tenha gostado. Lembre-se de continuar acompanhando nas redes sociais para estar sempre por dentro das nossas novidades. Todas elas vão estar linkadas aqui na descrição do episódio e saiba que temos um encontro marcado na semana que vem.